após um pedido de vista apresentado pela oposição. O pedido ele foi feito pelo deputado Maurício Marcon, do PL, que afirma que o texto ainda precisa de mais discussão antes da votação. O relatório prevê a redução gradual da jornada semanal ainda neste ano. Pela proposta, 2 horas serão retiradas da carga semanal 60 dias após a promulgação da PEC. Depois de 1 ano, outras 2 horas deverão ser reduzidas. Com isso, a jornada passará de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial. A expectativa é de que a discussão da proposta seja retomada até quinta-feira. Por ser aprovada, a PEC precisa de um apoio mínimo de 308 deputados em 2 turnos de votação.
Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente tem o Bruno Rizzi, nosso colunista, que certamente vai abordar esse tema, a PEC que trata do fim da escala 6x1. Também a gente vai conversar ao vivo com a nossa reportagem em Brasília sobre esse assunto, sobre essa pauta. 5 horas e 40 minutos.
E a gente continua aqui com o nosso giro de repórteres, agora para falar sobre...
Cláudio Castro no Rio de Janeiro, alvo de 2 operações da Polícia Federal em menos de 15 dias, é um dos principais assuntos do noticiário nessas últimas horas. Ele ainda é considerado pré-candidato ao Senado, e a repórter Érica Levigar tem mais informações a respeito do caso envolvendo Cláudio Castro.
Alvo de 2 operações da Polícia Federal em menos de 15 dias, Cláudio Castro ainda é considerado pré-candidato ao Senado. Pela lei, o prazo final para o registro de candidatura é no dia 15 de agosto. O ex-governador do Rio foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal na terça-feira que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. O Supremo Tribunal Federal expediu mandados de busca e apreensão contra 6 investigados e também 2 empresas que teriam atuado como operacionalizadoras dessa estrutura ilícita. A Polícia Federal também, no dia 15 de maio, foi até o endereço de Cláudio Castro, que foi alvo de mais uma operação que apurava, dessa vez, um conglomerado econômico do setor de combustíveis focado na Refit, por suspeitas de sonegação fiscal bilionária, lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e também evasão de divisas. Além disso, em março, Cláudio Castro, ele foi decretado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por fraudes nas eleições de 2022. A maioria dos ministros entendeu que ele praticou um abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições gerais do ano de 2022. Segundo o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, mesmo com uma decisão do TSE sobre a inelegibilidade, se a candidatura de Castro for mantida pelo partido, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a decisão.
Porque quem vai declarar a inelegibilidade vai ser o TRE do Rio de Janeiro quando ele fizer o pedido de registro. Então, embora isso já tenha ficado decidido pelo TSE, você tem lá uma espécie de um diploma, né? Entre aspas, um diploma de que ele está inelegível, que quem deu foi o TSE. Mas quem vai reconhecer a validade desse diploma vai ser o TRE do Rio de Janeiro quando ele pedir o registro. Então, ele pode pedir o registro, aí ele vai aparecer lá como registro pedido e tudo, e aí eu imagino que o TRE vá indeferir o registro porque ele está inelegível. Pega a decisão do TSE e diz lá, olha, você não pode ter o seu registro deferido porque o TSE disse que você está inelegível.
Pela lei, partidos e federações têm até 15 de agosto para registrar os pedidos de candidaturas a cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, assim como cargos de deputado federal, estadual e distrital nas eleições de 2026. Depois, o protocolo, né, do pedido de registro, o Castro se tornaria um candidato com pedido formalizado, cabendo à Justiça Eleitoral decidir pelo deferimento ou não dessa candidatura.
Informações com a Érica Levigar, e agora a gente vai com o Murilo Hernandes. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, participou de uma reunião no Supremo Tribunal Federal para discutir alternativas de recuperação financeira do BRB e buscar novos recursos para o banco. Direto de Brasília, nós vamos então falar com o Murilo Hernandes.
A reunião aconteceu no Supremo Tribunal Federal e contou com a participação do ministro Luiz Fux, relator do caso apresentado pelo governo do Distrito Federal. O principal assunto discutido foi a possibilidade de a União autorizar um empréstimo de até 5 bilhões e 800 milhões de reais para ajudar na recuperação financeira do Banco BRB. Atualmente, o banco também negocia alternativas com o Fundo Garantidor de Crédito e outras instituições financeiras. Após o encontro, a governadora Celina Leão conversou com a imprensa ao lado do ministro da Fazenda, Dário Durga. Segundo a governadora, as negociações avançaram e existe confiança na construção de um acordo. A governadora também destacou a venda de ativos do banco como parte importante do processo de recuperação financeira.
A gente retira o BRB de momentos de dificuldade, porque a parte de liquidez foi algo também que nós cumprimos o dever de casa. É importante falar que o BRB fez todo um trabalho vendendo os ativos, isso já é publicado aí pela imprensa, na parte de liquidez, os ativos que nós vendemos 4 bilhões e a securitização da dívida, dando aí um total de 8 bilhões de liquidez.
Apesar do clima de otimismo, Celina afirmou que não poderia detalhar medidas discutidas, porque o processo corre em segredo de justiça. O ministro da Fazenda em exercício, Dário Durga, afirmou que os recursos discutidos devem ajudar a garantir a estabilidade financeira ao banco.
Eventuais entradas de recursos advindos das investigações que apuram os atos ilícitos.
Na ação apresentada ao Supremo, o GDF pede que a nota de capacidade de pagamento do Distrito Federal deixe de impedir operações de créditos ligadas à recuperação do BRB. Segundo o processo, a atual classificação negativa dificulta empréstimos com garantia da União e trava o avanço das negociações financeiras do banco.
Valeu, obrigado pelas informações, o Murilo ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, a gente acompanhou também alguns trechos, tanto da Celina Leão, a governadora do Distrito Federal, como também o Dario Durigan, que é o ministro da Fazenda. Agora são 5:46.
E a gente continua com os nossos repórteres. Agora, para falar que a polícia de São Paulo investiga a morte de uma mulher que passou mal depois de fazer um procedimento nos glúteos e nas pernas com material proibido para fins estéticos. O Lucas Escórcio tem as informações.
Maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos, recebeu aplicações de PMMA, um preenchimento plástico proibido para fins estéticos, nos glúteos e na parte posterior das coxas. A responsável pelo procedimento, que foi feito na segunda-feira, foi a médica Tabita Nunes Marcolino Jorge, que tem pós-graduação em dermatologia, mas não tem residência na área. Roseli é do Mato Grosso do Sul e veio à capital paulista realizar o procedimento em uma clínica no bairro do Brooklyn, zona sul da cidade. Um dia após fazer o procedimento envolvendo PMMA, Roseli começou a sentir um mal-estar enquanto se recuperava em um hotel nas proximidades. Ela rapidamente contactou a médica, que pediu que ela voltasse para a clínica para novas avaliações. Ao chegar no hall do prédio, já praticamente desacordada, a maquiadora teve uma parada cardiorrespiratória. Ela ainda recebeu os primeiros socorros, mas morreu no local. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita. Agora, a Polícia Civil aguarda os resultados dos exames periciais e toxicológicos. Os laudos vão ajudar a determinar a causa exata da morte e confirmar se houve ligação com o uso do PMMA no procedimento estético.
Então, tem muita investigação ainda pela frente, é claro que a gente vai acompanhar.
5:48, vamos falar de esporte aqui no Start TMC. Vem aí Ivan Drago, sempre ele. Teve Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América e também muitos jogos marcados para hoje, quarta-feira. Fala, Ivan, bom dia.
Um abraço a todos que acompanham o Start TMC. Bom, acompanhamos as equipes brasileiras nas competições internacionais, na Libertadores e na Copa Sul-Americana, começando pela Libertadores. O Flamengo, que hoje tem a melhor campanha da competição, venceu Cusco em casa por 3-0. E o Mirassol, pela primeira vez disputando a Libertadores, conseguiu passar para a próxima fase, passou em segundo lugar no grupo. Portanto, o Mirassol, do interior de São Paulo, estará na próxima fase da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, transmitimos aqui na TMC a vitória do São Paulo para cima do Boston River. O São Paulo, classificado de forma direta para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Um São Paulo que segue oscilando, como aconteceu no final de semana. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, conseguiu a vantagem 2-0 e depois na segunda etapa caiu de produção, como aconteceu no final de semana contra o Botafogo. Faz um bom primeiro tempo, 1-0, e depois contra a equipe carioca cai de produção no segundo tempo e toma um gol de empate. São Paulo foi pressionado pelo fraco Boston River, principalmente no começo da segunda etapa. O que mostra que o técnico Dorival Júnior terá muito trabalho pela frente e essa paralisação vai ser importante para que o São Paulo coloque ordem na casa. O time está sofrendo fisicamente, ou seja, precisa ser recuperado nesse sentido, precisa recuperar aqueles jogadores que estão machucados, retomar a confiança e, de repente, a diretoria consegue alguns reforços que possam mudar a cara desse time para o segundo semestre. E nós acompanhamos também a vitória do Santos 3-0 para cima do Cuenca pela Copa Sul-Americana. O Santos, dessa forma, conseguiu a classificação para os playoffs. Não conseguiu de forma direta. E, recentemente, o Cuca disse que esse elenco não suportaria jogar 3 competições. Mas o Santos fez a sua parte. Então, com todos os problemas, o Santos segue vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Agora vai enfrentar o Remo na próxima fase. E agora precisa cuidar bem do Campeonato Brasileiro. Já tem um Vitória no final de semana em casa. Jogo importantíssimo porque o Santos está na zona de rebaixamento. Então, ontem, Gabriel foi muito bem, Bom Tempo muito bem, Brazão pegando uma penalidade no final. Enfim, o Santos tem esse compromisso importante contra o Vitória para depois também colocar ordem na casa, recuperar jogadores, recuperar a equipe fisicamente, fazer ajustes no elenco. Essa paralisação vai ser muito importante para essas duas equipes, Santos e São Paulo. Grande abraço a todos e até a próxima.
Valeu, abraço, jogaços realmente marcados para hoje. Tem o Corinthians também pela Copa Libertadores da América enfrentando a Platense. A gente contextualiza aqui, o Flamengo venceu 3-0, né? Tá confortável, uma das melhores campanhas da Libertadores da América. E além disso, várias partidas também marcadas para hoje, quarta-feira, tanto na Libertadores como também na Copa Sul-Americana. O Galo, né, o Atlético Mineiro, por exemplo, enfrenta o Puerto Cabello da Venezuela, jogo marcado para Belo Horizonte às 19h, 7h da noite, também com a cobertura completa, como sempre, aqui da TMC. A gente muda de assunto agora. A relação entre Daniel Vorcaro e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, viabilizou a captação de quase 3,7 bilhões de reais em investimentos no Banco Master. É realmente uma informação bastante importante que consta num relatório do Supremo Tribunal Federal. A TMC teve acesso nessa terça-feira. Quem que é a reportagem? Quem que é o repórter dessa matéria? Érica Levigar, vamos lá com ela.
A relação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, viabilizou a captação de quase 3 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos no Banco Master. Essa informação consta em um relatório do Supremo Tribunal Federal, ao qual a reportagem da TMC teve acesso. Cláudio Castro foi um dos alvos de mais uma fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, na terça-feira, que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. Segundo o advogado de defesa do ex-governador do Rio, o Carlo Lucchioni, a ação da Polícia Federal desta terça-feira foi recebida com surpresa por Cláudio Castro.
Para nós foi uma surpresa, porque nós não conseguimos entender ainda que tipo de envolvimento podem ter atribuído a ele. Nós ainda não tivemos acesso à decisão, isso está sendo pedido nesse momento ao ministro André Mendonça, e as buscas ocorreram sem nenhuma normalidade. O Cláudio, ele participou com serenidade e agora nós vamos buscar entender.
Castro mantinha vínculo próximo com Daniel Vorcaro, segundo as apurações da Polícia Federal. Nesse documento do STF, consta que havia um sincronismo entre os encontros mantidos entre Castro e Vorcaro e os aportes financeiros subsequentes. Na decisão, o ministro do STF, André Mendonça, reforçou que a atuação de Castro não se limitou a contatos institucionais com Vorcaro, mas encontros de vínculo pessoal em ambientes privados e até no exterior viagens custeadas por Vorcaro. Além de Castro, a Polícia Federal investiga a atuação de outras 5 pessoas e as empresas Mídias Promotora Limitada e Planner Corretora de Valores S.A. que teriam atuado como operacionalizadoras dessa estrutura ilícita.
Obrigada por esse panorama geral, pelas informações. Agora 5 horas e 54 minutos, a gente continua com o nosso giro de repórteres. A Anvisa aprovou a primeira versão nacional da semaglutida após o fim da patente da empresa que faz o Ozempic. O novo medicamento se chama Ozivy e promete baratear os custos das canetas emagrecedoras no Brasil. Vamos agora com o Brian Valêncio.
A Anvisa aprovou o registro do Ozivy, medicamento brasileiro à base de semaglutida. A decisão marca a primeira autorização concedida a um concorrente nacional do Ozempic no Brasil, após a quebra da patente em março. Desde a queda dessa patente, farmacêuticas passaram a disputar espaço em um mercado bilionário, impulsionado pela alta procura pelas chamadas canetas emagrecedoras. O Ozivy foi registrado como medicamento novo, por meio da modalidade de desenvolvimento abreviado, que é usado para produtos baseados em substâncias já conhecidas, mas que ainda precisam comprovar qualidade, segurança e eficácia junto à agência reguladora. Até então, nenhum medicamento com semaglutida havia recebido autorização da Anvisa desde a expiração da patente. Em abril, pedidos semelhantes chegaram a ser negados por falhas documentais e exigências técnicas não atendidas. De acordo com a resolução publicada pela Anvisa, o Ozivy foi aprovado em solução injetável em diferentes volumes, com cartuchos acompanhados de canetas aplicadoras e agulhas. O registro é válido até junho de 2036. Apesar da autorização, esse produto ainda não tem data de lançamento nem preço definido. Antes de chegar às farmácias, o medicamento ainda precisa concluir etapas, como definição comercial, produção dos primeiros lotes e distribuição ao varejo. A expectativa do setor é de que a entrada de concorrentes aumente a oferta e pressione os preços de produtos como o Ozempic nos próximos anos, já que vai ampliar o acesso ao tratamento no país.
Valeu, obrigado pelas informações e a gente continua girando aqui a nossa reportagem. A gente volta para Brasília. Como trabalha, hein? Murilo Hernandes novamente com a gente. O Brasil atingiu o maior IDH da história, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quem conta pra gente, então, é Murilo Hernandes. Fala, Murilo.
O relatório da ONU aponta que o Brasil atingiu o patamar de 0,805 no Índice de Desenvolvimento Humano, numa escala que vai de 0 a 1. Com esse resultado, o país alcançou o maior nível de IDH da história. O indicador é usado para medir a qualidade de vida da população com base em 3 pilares: saúde, educação e renda. Segundo o levantamento, o país apresentou uma melhora consistente nos últimos anos, com destaque para o aumento da escolaridade média da população e da recuperação da expectativa de vida após os impactos da pandemia de Covid-19. A ONU também cita a contribuição de políticas sociais, como o Bolsa Família. As regras do programa exigem a presença de crianças e adolescentes na escola, o que ajudou na ampliação do acesso à educação e contribuiu para o avanço do índice. Só que, apesar do resultado histórico, o relatório reforça que o Brasil ainda convive com desigualdades profundas, principalmente em relação à renda. Na prática, o cenário mostra que o Brasil melhorou, em média geral, da qualidade de vida, mas esse avanço ainda não é distribuído de forma igual entre todos os brasileiros.
Valeu, obrigado pelas informações, Murilo Hernandes, trabalhando bastante ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Inclusive, ele estava ali, né? A gente no YouTube conseguiu observar, né? Conversando com a gente, em frente a uma das principais obras do Congresso Nacional, o Ventania. São vários azulejos, azuis, brancos também, Atos Bulcão. E aí, quando você olha como são azulejos pintados assim, não com uma regularidade, dá a impressão de movimento, e por isso Ventania, viu? Aqui é cultura também.
Brasília sempre surpreendendo, e as explicações de Tebas, que trabalhou por muitos anos em Brasília.
É, meu amigo, vem comigo.
Sempre
vem comigo.
Surpreendendo também. É isso. É estátia cultura também.
É isso.
E conhecimento. 5 horas e 58 minutos. A gente continua então com o nosso giro de repórteres. Agora a gente vai para a Operação Falso Médico, porque uma operação da polícia nessa terça-feira mirou dois falsos médicos que trabalhavam em um hospital particular da Zona Leste da capital paulista. Eles usavam documentos roubados de um médico do interior do estado para atuar na profissão. Segundo as investigações, eles foram responsáveis por 2.000 atendimentos em 2 anos e teriam provocado 9 mortes nesse período por supostos erros médicos. Um deles foi preso e o outro conseguiu fugir para o Chile. Dois diretores do hospital foram afastados por suspeita de acobertar a fraude. Bernardo Silva.
Marcos Felipe de Barros e Mike César Silva atuavam há 2 anos no Hospital das Clínicas Jardim Helena, na Zona Leste de São Paulo, e chegaram a realizar cerca de 2.000 atendimentos usando documentos e registros falsos para exercer a medicina. Segundo a Polícia Civil, ao menos 9 pacientes morreram em decorrência de erros e falhas nos atendimentos prestados pela dupla. As investigações também apontam indícios de omissão e negligência por parte da direção do hospital.
Nós já sabemos que a direção foi alertada a respeito do que esses falsos médicos faziam. Funcionários vieram aqui e falaram, eram extremamente infantis, inexperientes e queriam que funcionários como, por exemplo, enfermeiros de nível superior, que prestasse atendimento enquanto eles ficavam dormindo. Essa é a informação que nós temos e era de conhecimento da direção.
Nas imagens do monitoramento, Marcos aparece aplicando Monjaro em uma mulher na calçada da própria casa. Entre os itens apreendidos estão instrumentos clínicos, uma carteira do Conselho Regional de Medicina e receitas carimbadas utilizando a identidade roubada de um médico do interior. Tudo para ludibriar as vítimas. 2 mortes já foram confirmadas pelo Instituto Médico Legal como resultados dos procedimentos errados dos falsos médicos. Outras 7 seguem em investigação.
Esse primeiro, ela estava com problemas no coração, ficou 8 horas sem que fosse feito um exame cardíaco que apuraria que ela estava, na realidade, com aneurisma na aorta. Por conta desse intervalo de tempo tão longo, o que acabou acontecendo? Ela morreu. Tem outro caso que o doutor mencionou aqui, que é um caso de dengue. A moça já estava diagnosticada com dengue, chegou lá com nível de plaquetas muito baixa, eles não sabiam como proceder, que tipo de atendimento dar. Ela passou a ficar numa situação delicada até que ela teve uma parada cardíaca e eles não sabiam como ressuscitar.
A justiça determinou o afastamento da gestora operacional e do diretor clínico do Hospital Jardim Helena. Marcos Felipe de Barros segue preso. Já Mike César Silva fugiu para o Chile e é considerado foragido.
Nós vamos denunciar a linha vermelha, vamos buscar, vamos fazer tudo o que for possível. Comunicar as autoridades do Chile, internacional, é questão de trazer esse cara para cá.
TMC. Quem escuta, sabe.
Tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11972211001.
972211001.
A gente quer ouvir você. Salva aí pra não esquecer. 11972211001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Tem. Pra te atualizar.
Tem. Se importa pra você.
Seis horas e 3 minutos, você acompanha o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas também, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Recife, Curitiba, também no nosso aplicativo TMC e com imagem no YouTube. O STF endurece regras contra juízes punidos e CNJ amplia a fiscalização dos supersalários.
Mesmo com a possibilidade de perda definitiva do cargo, decisões ainda autorizam pagamentos extras e magistrados e promotores durante licenças.
PEC do fim da escala 6-1 avança na Câmara e pressão aumenta no Senado.
Comissão Especial vota a proposta que prevê redução de 4 horas na jornada semanal em até 14 meses.
Empresários pedem mais tempo para discutir mudanças, enquanto aliados avaliam que o Senado não deve barrar o avanço da PEC.
O governo Lula e o Banco Central negociam um novo texto da PEC do BC para reduzir críticas sobre autonomia excessiva da instituição.
O Ministério da Fazenda amplia o limite de crédito do Distrito Federal para tentar salvar o BRB após o avanço da crise envolvendo o Banco Master.
A Polícia Federal aponta relação próxima entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro no caso Banco Master.
Investigadores afirmam que encontros entre os dois coincidem com aportes bilionários do Rio Previdência no banco.
6:04, destaques internacionais. Israel afirmou ter matado Mohamed Odeh, comandante da ala militar do Hamas, durante um ataque aéreo realizado na faixa de Gaza. A ofensiva atingiu um prédio residencial em uma área movimentada da cidade de Gaza e deixou ao menos 3 palestinos mortos e dezenas de feridos, segundo autoridades locais. O exército israelense informou que monitorava os movimentos de Odeh há meses e que o alvo do ataque foi um esconderijo utilizado pelo líder do grupo.
Esporte agora, a seleção brasileira começa hoje, quarta-feira, a preparação para a Copa do Mundo com a apresentação do elenco na Granja Comari. A TMC vai acompanhar e o técnico Carlo Ancelotti começa então os treinamentos visando os amistosos. O Brasil tem 2 compromissos contra o Panamá e também contra o Egito.
E o Neymar, olha, será? Lá. Neymar é pauta para tudo quanto é lado e toda hora. Ele vai ser avaliado pelo departamento médico após sofrer uma lesão na panturrilha e ainda é dúvida para os jogos preparatórios. Os jogadores Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli se apresentam depois da final da UEFA Champions League, que ocorre nesse sábado.
Neymar é sempre um assunto também, né? Que divide opiniões, da polarização. Daqui a pouco o Bruno Rizzi vai comentar até o Neymar aqui no Start TMC. 6:06.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Então sempre com assuntos, inclusive de polarização, mas também de repercussão e muita polêmica. Quem está aqui para abordar tudo isso é o Bruno Rizzi, sócio da Fato Inteligência Política e o nosso colunista aqui no Start TMC, que já está ao vivaço aqui com a gente para abordar assuntos importantes, discutidos, além inclusive de Neymar, ontem à noite, além de Neymar.
PEC 6-1, Neymar, que mais, Bruno Rizzi?
A bola tá quicando pra você falar aí todos os assuntos pra gente. Teve Flávio Bolsonaro com Donald Trump.
Pois é, dia agitado. Bom dia, Rafael Tebas, Fernanda Câmara, nosso ouvinte, espectador. Prazer estar aqui com vocês mais uma manhã no Start TMC. Pois é, ontem a gente teve a tão falada visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump. Rendeu até alguns memes ali, foi uma visita muito rápida, Donald Trump nem levantou da cadeira, então tirou uma foto ali sentado com Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo ali ao lado, rendeu até alguns memes, mas...
Rendeu memes porque inclusive o Flávio Bolsonaro soltou uma gafe falando que tinha sido convidado ali pelo Lula.
Pelo Lula, uma articulação do Lula, então... ato falho. Ops. Ali na... bem na hora de contrapor, ele soltou o nome.
Bem na hora que os holofotes estavam em cima dele.
Tá pensando muito no Lula ali. Tá com a cabeça no Lula ali, acabou errando. Mas mais do que isso, acho que tudo isso que a gente tá falando, chamou o nome do Lula, Donald Trump não levantou, rendeu meme, vai pra lá, vai pra cá. No final das contas, saldo positivo, né? E eu vou contar aqui pra vocês, apesar de todos esses apesares, foi um ponto positivo essa visita de maneira pontual. Se a gente analisar a visita por si só, o dia de ontem, pontualmente, foi positivo. Para o estrutural do cenário político eleitoral, não vai mudar muita coisa.
E Rizzi, ontem o Flávio Bolsonaro foi perguntado ali durante uma coletiva de imprensa que foi realizada, né? Sobre, essa visita tem a ver com desviar o foco em relação ao caso Banco Master. Ele não, já estava no script e tal, mas a gente sabe que politicamente de fato desvia e é positivo para a agenda especificamente dele, né?
Exatamente, a partir do momento que, por mais que, o famoso falem mal, mas falem de mim, né?
Mas pode ser uma cortina de fumaça, mas o eleitor eleitor tá ligado em tudo,
é, o eleitor tá ligado em tudo, né? Então, assim, a gente tem que analisar o que, que é estrutural dessa visita e o que é pontual dela, né? Acho que a gente vai poder desmembrar um pouco mais, mas é isso aí. Além disso, também ele fez a coletiva e anunciou a coletiva antes que não responderia perguntas além da questão da visita com Donald Trump, né? Eu tava lendo até ontem uma coluna do nosso Jamil aqui, e ele falava que tem um rinoceronte na sala, mas não comentaremos sobre isso. Né? Uhum. Então, assim, tem um negócio gigantesco ali rolando, mas vamos ignorar, né? Então ficou uma coisa meio bizarra ali, mas a gente vai desmembrar isso aqui ao longo da nossa programação aqui, do nosso Start TMC, para poder contar para vocês um pouco mais do que foi esse desenrolar aí, toda essa questão.
Bruno Rizzi com a gente aqui no Start TMC, sempre nos ajudando a entender o contexto político com ponto e com contraponto também. 6:10, vamos para as capas dos portais e jornais brasileiros. Beleza, a gente começa com o nosso portal tmc.com.br, tmc.com.br. Olha só, hein? Tem sempre a contagem regressiva, 15 dias. Faltam 15 dias para a Copa do Mundo, é impressionante. E o nosso destaque é a nossa manchete. PL apoia escala 4x3 e pode colocar o governo Lula em saia justa. Outro assunto importantíssimo também.
E agora a gente vai para a capa da Folha de São Paulo. PEC prevê transição para o fim da 6x1 e teto salarial para controle de jornada.
E a gente também tem aqui o destaque do Globo. Fundos do Master com aportes do Rio Previdência tiveram prejuízo de 90% e rendimento menor que a poupança.
E agora a gente vai para o estado de São Paulo. Aposentadoria compulsória não será mais punição para juízes. Você conferiu então os principais assuntos nacionais das principais capas nacionais para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e também no mundo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais ainda de notícias internacionais, mas essas notícias, esses destaques nacionais para você ficar ligadinho em tudo. Agora 6:10.
Bruno Rizzi, rapidamente aqui a gente vai movimentar, vai girar a nossa reportagem, mas a nossa manchete no tmc.com.br, o PL então apoiando 4x3 para deixar o governo em saia justa. O que significa isso?
Pois é, uma articulação ali completamente contraditória, afinal até então eles estavam lutando pela questão da responsabilidade fiscal, tanto em termos de país quanto em termos dos empresários. Né, pensando na saúde fiscal, na saúde econômica das empresas, e eles vêm com essa questão de, então já que vocês vão aprovar, vamos soltar o 4x3. Acho que assim, o ponto dessa questão 4x3 realmente é um projeto da Erika Hilton, mas, por outro lado, tá tendo uma discussão muito grande por 5x2. Se você jogar para baixo, vira jogo de truco, pede 6, e aí fica uma coisa meio única e exclusivamente birra política. Perde o sentido da discussão. Perdem a oportunidade de fazer uma discussão racional disso tudo.
6:02, a gente vai para Brasília, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal anulou a decisão do CNJ e mantinha a aposentadoria compulsória de um juiz do Rio de Janeiro punido em processo disciplinar. Os ministros entenderam que a punição deixou de existir após reforma da Previdência e determinaram que o caso seja reanalisado pelo Conselho. Brasília, com Rafaela Soares, que tem todas essas informações ao vivo. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. O relator do caso, o ministro Flávio Dino, já tinha decidido monocraticamente sobre o tema, mas agora essa decisão foi confirmada pela primeira turma. Segundo Dino, a aposentadoria compulsória acabou se tornando uma punição para o contribuinte, já que o magistrado continua recebendo o salário pago pelo Estado. Dino também criticou falhas no andamento do processo no CNJ, como mudanças de voto e sucessivos pedidos de vista. Com a decisão, conforme vocês explicaram, o CNJ vai ter que refazer a análise do caso e, se entender que houve uma infração grave, poderá encaminhar o processo para uma ação judicial. Esse magistrado desse caso específico, ele teve algumas infrações administrativas. Durante o julgamento, outros ministros também reforçaram esse entendimento. Alexandre de Moraes disse que a aposentadoria compulsória não pode ser mais tratada como punição e que, em casos graves, a consequência deveria ser a perda do cargo. Já Zanin, Cristiano Zanin, concordou que a reforma da Previdência mudou as regras, mas defendeu que o principal ponto do julgamento era corrigir problemas no processo no CNJ. Já a ministra Carmen Lúcia também acompanhou a decisão e afirmou que a reforma da Previdência mudou completamente o tratamento dado à aposentadoria dos magistrados. Então, a gente lembra que esse ainda cabe recurso dessa decisão.
Leo, muito obrigado pelas informações, Rafaela Soares. A gente continua aqui girando a nossa reportagem. A gente já sai de Brasília e vai para o Recife. A Carol Oliveira está ao vivo com a gente por conta das sabatinas que a TMC está realizando com os pré-candidatos ao Senado, que está movimentando o cenário político em Pernambuco. A TMC agora recebeu, né, a Marília Arraes, que também então foi entrevistada pela nossa reportagem. Como foi a entrevista, Carol? Bom dia.
Bom dia, Tebas, Fernanda e a todos que nos acompanham aqui no Start TMC. Pois é, ontem pela manhã a gente recebeu aqui no estúdio da TMC Recife a pré-candidata ao Senado, Marília Arraes, pelo PDT. Ela conversou um pouco com os nossos ouvintes e falou também sobre a questão da possibilidade da governadora Raquel Lira apoiar a reeleição do presidente Lula. Vamos conferir.
Eu sou lulista, eu defendo a candidatura do presidente Lula. Como é que eu vou dizer que não quero o apoio de alguém para o presidente Lula? Quem vier apoiar o presidente Lula é bem-vindo. Agora tem que deixar claro...
Qual é o projeto de país que tem o apoio de verdade aqui em Pernambuco?
Lembrando que a sabatina aqui na TMC Recife continua, tá? Amanhã a gente recebe, a partir das 10 horas da manhã, aqui no estúdio, o senador Humberto Costa, pelo PT. Eu espero todos vocês às 10 da manhã no Pernambuco TMC, primeira edição. Volto com vocês.
Obrigada, Carol Oliveira, e obrigada pelo convite também a todos os nossos ouvintes. 6 horas e 15 minutos, agora a gente vai para um caso também de repercussão nacional, o julgamento de Jairinho e Monique Medeiros sofreu um novo atraso nesta terça-feira no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Com isso, o depoimento da babá Tainá Ferreira, considerada uma das principais testemunhas do caso Henri Borel, foi adiado para os próximos dias. E aí a gente vai com mais informações com o Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. O julgamento agora, que em vez de 5 dias, deve durar 7 dias. Pelo menos essa é a previsão das pessoas envolvidas nesse procedimento e que foram ouvidas pela reportagem da TMC. O portal G1 conversou com a Juliana Ferreira, ela que é advogada da Tainá Ferreira, Juliana Nascimento, perdão, ela que é advogada da Juliana, da Tainá Ferreira, e que disse que a cliente dela, a babá do menino Henri, foi pressionada durante todo o caso para mentir durante o procedimento, durante a sessão que começou anteontem. E até por conta disso, agora o depoimento dela foi remarcado. Ontem, a gente teve apenas um depoimento. Foi o depoimento do delegado Henrique Damasceno, que durou mais de 10 horas. Inclusive, a gente fica na expectativa ainda para saber, por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se vai ocorrer alguma nova interrupção, alguma nova remarcação, até porque já está se estendendo e muito, e apenas uma testemunha foi ouvida. Lembrando aí que mais de 20 testemunhas foram arroladas pela defesa e pela acusação para serem ouvidas durante o julgamento pela juíza Elizabeth Louro Machado. Ontem, mais uma vez, a defesa do ex-vereador Jairinho tentou manobras para atrasar o julgamento. Houve, inclusive, princípio de discussão, tumulto, durante a apresentação de fotos da necrópsia do menino Henri Borel. A mãe dele, a professora Monique Medeiros, que também é ré pela morte do menino, ela tampou o rosto durante a apresentação das fotos, e aí foi o momento que houve discussão por conta de algumas provas e elementos apresentados nas imagens ali divulgadas durante a sessão. Lembrando que a sessão é fechada para a imprensa e também para o grande público, então a gente vai conversando muito com os advogados assim que eles saem, ou tem algum momento de interrupção, de intervalo para almoço, lanche ou janta, visto o tamanho aí do depoimento do Henrique Damasceno ontem, por exemplo. Enfim, qualquer atualização a gente vai voltar aqui ao longo da programação. Lembrando que o Henri Borel foi morto em 2021, então já são mais de 5 anos de espera e agora um julgamento mais uma vez sendo arrastado.
É muito tempo de espera realmente. A TMC vai continuar acompanhando de perto esse caso que, enfim, né, é realmente muito grande, de grande repercussão. Obrigado pelas informações, Gustavo. 6:18, a gente vai para Minas Gerais agora. Olha, o Atlas da Violência divulgou vários dados, números. Tem um aqui que chama atenção e é muito preocupante, tá? Minas Gerais lidera o aumento proporcional de homicídios estimados em 2024. Então, em Belo Horizonte, o Júnior de Castro tá ao vivo com a gente com mais informações. Júnior, muito bom dia para você.
Ótimo dia para você também, Rafael, Fernanda, Bruno. Excelente quarta-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Eu sempre gosto de vir aqui durante a programação trazendo listas, rankings de cultura, de gastronomia, coisas que fazem parte de Minas Gerais e são destaque. Dessa vez, infelizmente, esse estudo que é muito triste, né? Mas oficialmente o estado registrou 2.731 homicídios em 2024. Uma queda de 2,3% em relação a 2023, isso de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Agora, segundo esse estudo que você citou, Rafael, do Atlas da Violência 2026, que foi divulgado pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse estudo aponta um crescimento expressivo das chamadas mortes violentas por causa indeterminada, que é quando não é possível definir se essa morte foi por homicídio, suicídio ou acidente. Aqui em Minas Gerais foram mais de 3 mil casos em 2024, uma alta de 43,6% em comparação com o ano anterior. E com base em uma metodologia própria deles, os pesquisadores estimam aí que pelo menos 1.218 dessas mortes tenham sido, na verdade, esse tipo de homicídio, que é o homicídio oculto. Então, com isso, o total estimado de assassinatos aqui em Minas chega a 3.949 casos, aumento de 25,2%, o maior crescimento do país, infelizmente. E Belo Horizonte também aparece em destaque nesse levantamento. A alta estimada é de 59% de homicídios em 2024. Eu volto com vocês.
Obrigada por todas as informações. Júnior de Castro, então, diretamente de Belo Horizonte. E agora a gente fala que o Paraná liderou o ranking de mortes no trânsito entre os estados do sul do Brasil em 2024, segundo dados do Atlas da Violência 2026. O estado registrou taxa de 23,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Quem tem as informações e vai explicar direitinho isso pra gente é o Leonardo Gomes, lá de Curitiba. Bom dia, Leonardo.
Bom dia a todos. A taxa de mortes no trânsito aqui no Paraná cresceu 5,3% no estado, na comparação com o ano anterior. A gente está falando de dados de 2024 comparados com 2023, são os mais recentes, compilados pelo Atlas da Violência, como a gente viu, falou de homicídios, mas também das mortes em outros locais, como, por exemplo, no trânsito. Infelizmente, muitas pessoas que perdem a vida diariamente no trânsito, e o Paraná acaba se destacando entre os estados da região sul. Como vocês destacaram, o estado que mais tem, ou mais teve, melhor dizendo, mortes no trânsito no ano de 2024, proporcionalmente, comparado com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em números absolutos, o Paraná também lidera o ranking entre os estados do sul do país. Em 2024 foram 2.821 mortes associadas aos acidentes de trânsito, seguido por Rio Grande do Sul com 1.800 registros e Santa Catarina 1.500 casos. As taxas de morte associadas, né, registradas aí, portanto, ao Paraná lideram por aqui. A gente vai preparar uma reportagem nesta manhã abordando e principalmente falando sobre o que tem provocado esses acidentes, não apenas a imprudência, mas até mesmo as condições das principais rodovias aqui do Paraná podem sim facilitar com que esses acidentes com mortes possam acontecer.
Valeu, obrigado pelas informações, Leonardo. Então você no 100.3 aí em Curitiba acompanhe hoje a edição do Paraná TMC e ao longo da programação a gente também vai trazer informações sobre os números, né, os dados divulgados pelo Atlas da Violência. 6:23, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a PMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Uma excelente manhã, final de madrugada, começo de dia para você sintonizado com a gente em 100.3 na Transamérica, que agora é TMC, que tá junto contigo todos os dias, a toda hora, disposta a te deixar bem informado. Hoje é dia 27 de maio de 2026, o mês de maio tá indo embora, minha gente. Termina oficialmente no domingo, mas os dias úteis estão terminando. Sexta-feira, dia 29, tchau, mês de maio. Vamos de juntos com notícia, informação e prestação de serviço. Eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia nesta manhã trazendo a atualização daquilo que importa para você. Um dia cheio de recheado, né? Com muitas e muitas notícias, e a gente vem trazendo para você que está acompanhando a nossa programação aqui na TMC justamente esses pontos. A gente fala, claro, do caso do vereador de Curitiba, Lorenz Nogueira, do PP, que foi filmado recebendo R$5.600 em espécie de uma funcionária. O vídeo é tratado pelo Ministério Público do Paraná como prova de rachadinha. O parlamentar, que também era presidente do Conselho de Ética da Câmara, foi alvo de mandados de busca e apreensão, inclusive no gabinete dele. No total, os agentes apreenderam mais de R$118.000 em dinheiro vivo, em duas malas, no gabinete do vereador. Além disso, na casa dele foi encontrado mais dinheiro, e esse vídeo que eu tô me referindo, a gente vai subir nas nossas redes sociais, e é um vídeo que flagra o vereador contando dinheiro, nota por nota, contando e até chegando a esse cálculo, né, de R$5.600, uma funcionária do gabinete que entrega esse dinheiro para ele. Enfim, o vereador tem muito a se explicar. Nós procuramos, é claro, a defesa do vereador, que em um primeiro momento disse que ia esperar o momento oportuno para se manifestar. Depois nós soubemos que, inclusive, a defesa não o advogado não representa mais ele, então ele a princípio estaria sem advogado. A gente deve, nesta manhã de quarta-feira, trazer atualizações desse caso, que, claro, chama muito, é explícito, é um absurdo e chama muito a atenção. E, claro, como eu disse, o vereador Lorenz Nogueira tem que se explicar não só para os eleitores, mas para a população de Curitiba. E a sessão do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Conselho Nacional de Justiça o afastamento cautelar do desembargador Francisco Carlos Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado é investigado pelo CNJ, suspeito de ter vendido uma decisão judicial em um processo em troca de um quadriciclo. Mais um caso que a gente vai trazer os detalhes ao longo da manhã. Na Assembleia Legislativa, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, Luiz Fernando Guerra, confirmou o parecer do Conselho de Ética para a cassação do mandato do deputado Renato Freitas. Houve pedidos de vistas e a votação ficou para a próxima sessão, marcada para terça-feira da semana que vem. Lembrando que esse é um passo importante para que este pedido de cassação possa ser votado em plenário. Então, terça-feira da semana que vem, o colegiado da CCJ irá poder votar, a maioria, se concordar nesse encaminhamento do pedido de cassação, aí sim irá esse tema, essa pauta irá para o plenário da Assembleia, e lá a maioria dos deputados estaduais poderão decidir se caçam ou não o mandato de Renato Freitas. Lembrando que a gente está falando daquele caso que ganhou repercussão em todo o país devido a uma briga entre o deputado e o manobrista no meio da rua.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:29, Start TMC no ar com Fernanda Câmara, Bruno Rizzi, comigo Rafael Tebas. Você nos acompanha em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Belo Horizonte, em Curitiba, também com imagem no YouTube, @TMC News BR. Deixa o like e ativa o sininho. Vem com a gente aqui no YouTube. Olha só, a gente vai continuar movimentando e girando a nossa reportagem agora em São Paulo. O governador, olha só, assunto polêmico, hein? O Tarcísio de Freitas afirmou que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, precisa explicar a visita ao banqueiro Daniel Vorcaro, investigado, claro, no caso Banco Master. Ricardo Sparvoli está ao vivo, elegantérrimo aqui, Gustavo.
Sempre.
Ricardo Sparvoli, tudo certo, Sparvoli, bom dia.
Bom dia, Rafael, Fernanda, bom Bruno, para todo mundo que acompanha o Start TMC. O Flávio Bolsonaro, ele já admitiu na semana passada que ele se reuniu com o Vorcaro depois da primeira prisão do banqueiro no final de 2025. Segundo o senador, o encontro foi realizado com o objetivo de botar um ponto final na questão do financiamento do filme Dark Horse, que em inglês significa azarão, uma cinebiografia sobre Jair Bolsonaro, o ex-presidente e pai, claro, de Flávio. O filme está em evidência depois de reportagens do The Intercept revelarem que a produção teria sido financiada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que teria repassado cerca de 61 milhões de reais ao projeto antes de ser preso. Apesar de todo esse escândalo, Tarcísio negou qualquer afastamento dele com Flávio e desejou sucesso ao aliado na viagem aos Estados Unidos, viagem essa que o Flávio concretizou nessa semana. Ele viajou a Washington e se reuniu com o presidente americano Donald Trump nesta terça-feira, postou inclusive uma foto nas redes sociais. Questionado sobre o motivo de não ter participado de agendas conjuntas com Flávio nas últimas semanas, o Tarcísio disse que tem se concentrado nas atividades da administração estadual e tem buscado aí a reeleição em 2026, reeleição para o governo de São Paulo. Agora a gente aguarda os desdobramentos do caso Banco Master e os desdobramentos também dos áudios que foram divulgados pelo The Intercept, áudios esses que mostraram as conversas entre Flávio Bolsonaro e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
E tem desdobramentos sobre viagem de Flávio Bolsonaro e encontro com Donald Trump aqui agora no estúdio com Bruno Rizzi. Muito obrigada, obrigado, Ricardo Sparvoli, pelas suas informações. Então a gente já embala o assunto com Bruno Rizzi, porque então Flávio Bolsonaro foi se encontrar com Donald Trump. Um dos assuntos, né, foi o pedido do Flávio ao governo americano sobre a classificação de facções criminosas brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né, uma medida que ainda vai ser analisada pelos Estados Unidos. Flávio declarou que não buscou apoio político externo, né, para sua candidatura e disse que a conversa tratou de temas como segurança pública e relações entre os dois países. E a gente vai repercutir então como que foi essa reunião no momento de pressão política, né, sobre o parlamentar, enquanto ele tenta reforçar aí sua agenda internacional e ampliar o debate.
Exatamente.
Sobre o combate ao crime organizado.
Vou até puxar o Bruno Rizzi aqui com um ponto e contraponto. A gente até contextualizou bem aqui com o Sparvoli também esse caso envolvendo o Tarcísio e o Flávio Bolsonaro. Mas, Rizzi, esse encontro do Flávio com o Donald Trump, ele fortalece o debate sobre segurança pública ou, na verdade, representa ali uma estratégia política já de olho nas eleições desse ano, com esse ponto e contraponto, te perguntando?
Afinal, a questão de segurança pública é assunto antigo. Exato, já vem desde o ano passado sendo discutida. É uma pauta que, claro, a direita como um todo, não só pela figura de Flávio Bolsonaro, mas também Ronaldo Caiado, que também bate bastante nessa tecla, que é ex-governador do Goiás e também pré-candidato à presidência da República, mas é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo, não é, é trending topics, digamos assim, na política nacional hoje. Obviamente que é uma questão relevante, preocupante, deve ser sim abordada, mas a relação, a viagem de Flávio Bolsonaro para entregar alguns documentos sobre esse tema para Donald Trump, obviamente que não era o foco principal, até porque foi tudo meio a toque de caixa ali, né? Foi tudo do final da semana passada, do final de semana para cá, esse arranjo dessa viagem. Então, certamente, se fosse realmente para debater o assunto e entrar nesse mérito, poderia ter sido ele, como figura de senador da República, algo mais bem elaborado, menos às pressas, para realmente ter esse debate. De toda forma, importante que haja, independente de quem leve essa pauta, e aí entram-se as discussões sobre classificar as facções criminosas como organizações terroristas ou não. Isso é motivo de outra discussão que a gente pode até trazer aqui num outro dia, porque tem diversos pontos e contrapontos em cima disso.
Sim, porque isso pode reacender críticas às influências externas no Brasil.
Exatamente, abriria brechas para uma, trazendo aqui já para o extremo, mas para uma invasão americana ao Brasil, para uma operação com fundo de intenção relacionado a essas facções criminosas locais, que poderia ter intenções perversas por trás disso. Esse é o contraponto de toda essa história. Quando se tem a discussão, um primeiro momento se pensa que, pô, realmente as facções criminosas são organizações terroristas porque causam o terror, tal qual organizações terroristas com outras práticas, mas de toda forma também são organizações criminosas. Agora, o contraponto é justamente esse, de abrir brechas ali. Agora, voltando ao tema aqui da visita por si só, a gente também trazendo ponto e contraponto aqui no nosso compromisso com o nosso ouvinte do Start TMC, no ponto positivo, pontualmente, a visita foi muito boa para Flávio Bolsonaro. Primeiramente, mostrou um acesso de Flávio e da família Bolsonaro, também vinculada ali à relação com Paulo Figueiredo, que tem um acesso muito grande à Casa Branca, justamente sendo a toque de caixa, o fato de ter conseguido ir até Donald Trump, tirado aquela foto, por mais que Donald Trump não tenha levantado da mesa, tenha sido uma breve foto ali, uma entrega de documentos muito rápida, o fato de ter conseguido uma agenda na Casa Branca em tão pouco tempo, mostra algo que sim, que é articulação do lado da família e dos aliados bolsonaristas. Isso é inegável. Agora, do ponto de vista estrutural, a questão segue em pauta, que é o escândalo do Banco Master, né? Se pelo lado pontual a gente tem essa tentativa de manter o equilíbrio, já que o presidente Lula no último dia 7 de maio esteve com Donald Trump por mais de 3 horas, um almoço e tudo mais, essa balança política ali de relações com os Estados Unidos, com a Casa Branca, fica equilibrada. Já o contraponto que a gente traz é que, estruturalmente, o escândalo do Banco Master segue vigente, segue pegando fogo aqui no Brasil e segue na cabeça do eleitor. O Banco Master, sim, é trending topics na nossa discussão política aqui no Brasil.
E Bruno Rizzi, numa pré-campanha, né, como a gente está vivendo, daqui a pouco vai virar campanha eleitoral, nesse momento pré-campanha, também manter ali, né, conseguir fazer com que a sua base fique, digamos assim, aquecida também é um ponto importante. E o Flávio, com essa foto, com esse registro de imagem, consegue isso.
Consegue, afinal ele tinha perdido ali a conexão, inclusive, com a sua base mais bolsonarista ali. Era um momento, o momento agora é de juntar os cacos da questão do Banco Master. O problema é que seguem vasos e copos sendo quebrados nesse chão, então são muitos cacos para ir juntando e a coisa não para, né? Então foi um momento ali positivo, porque foi uma pausa nesse foco, nesse hiperfoco, Mas é isso, em paralelo a gente tem essas questões ocorrendo, ele ganha ali um apoio, ele retoma um pouco do apoio da base mais bolsonarista, mais à direita, de mostrar que tem uma relevância como senador indo até os Estados Unidos, mas em paralelo a gente tem, como o Sparvo ele trouxe pra gente, declarações de Tarcísio de Freitas, que é um aliado histórico, que tem evitado inclusive eventos.
Lembrei de você, inclusive, se não tivesse, né, ocorrido a desincompatibilização,
exatamente,
a gente já tá, olha, o que, que será que aconteceu?
Exatamente.
Tá, mas como já foi,
a sorte de Flávio, digamos assim, é que já passou esse período, né? Senão voltaria aquela discussão famosa sobre Tarcísio, esperar o momento da desincompatibilização, mas agora Tarcísio já perdeu esse time, então não teria. Ele está até aproveitando para se capitalizar politicamente, usando esse argumento contra Flávio Bolsonaro, que é, pô, Flávio deve explicações. Em paralelo, ontem, que também foi um assunto muito relevante, até ofuscou um pouco a viagem de Flávio Bolsonaro, foi justamente a operação da Polícia Federal, em menos de 15 dias, novamente fazendo busca e apreensão na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Isso trouxe um impacto muito grande, novamente, para a operação relacionada a Banco Master, e as pessoas voltam a lembrar o famoso áudio de Flávio Bolsonaro. Então a questão é muito sensível, ela não é pontual. Então não é simples de ser simplesmente eliminada, né? Basicamente ali é uma questão que está todo momento tendo desdobramentos e sempre vai ser uma brecha ali, principalmente para